Invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Estamos na data de hoje, iniciando a 15ª sessão plenária do ano de 2021. Cumprimento a todos os colegas governadores, cumprimento ao público que nos acompanha pela página do Facebook, nas redes sociais, e cumprimento a equipe da Câmara que nos auxilia aqui para a realização desta sessão, a nossa assessora jurídica Betânia, a equipe do Executivo que nos acompanha aqui na transmissão ao vivo, o secretário de Planejamento e Turismo, Tiago Servo, a assessora da Secretaria de Educação, Carina Daol, já me documento também aqui conosco. Iniciando essa sessão, gostaria já, em nome dessa casa, emitir um voto de pesar para a Laura, né? Infelizmente, a nossa assessora Eliane está afastada, teve sua gestação interrompida, então fica o nosso voto de pesar, fica um abraço fraterno a ela e a toda a família, né? Para que possa seguir em frente. A sessão é aberta ainda com restrições ao público para ao combate da pandemia do Covid-19. E reforço novamente a todos os colegas que podem fazer uso da palavra, que falem bem próximo ao microfone, para que as pessoas em casa possam nos ouvir com clareza. Também reforço a todos que deixem os celulares em modo silencioso durante a sessão. Iniciando então, primeiro ato da sessão, vamos para a análise da última ata. Considerando que todos os vereadores já receberam a redação da ata previamente, abre espaço para alguma manifestação, algum comentário. Não havendo nenhuma manifestação ou comentários, coloco a última ata de número 1560/2021 em votação. Os favoráveis que permanecem sentados e os contrários que se levantem. Ata número 1560/2021, aprovada por unanimidade de votos. Agora, vamos para a leitura dos comunicados. Então, nós temos 4 matérias que vão entrar em tramitação na casa. Peço, então, à primeira secretária, a vereadora Luísa, para que leia a exposição de motivos do projeto de lei 1538/2021, que entra em tramitação na casa.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente da Câmara, senhor Thiago Paza, demais membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e aqueles que nos acompanham também ao vivo pelo Facebook. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo os novos membros da colenda Câmara Municipal dos Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1538/2021, que autoriza em caráter emergencial a contratação temporária de 2 agentes de educação infantil 40 horas semanais. Busca que se apresente autorização legal para a contratação dos profissionais em comento. 2 agentes de educação infantil destinada a suprir demandas da Escola de Educação Infantil Chão de Estrelas, em decorrência da necessidade que se impôs da adequação às normas sanitárias por volta às aulas, quais sejam divisão das turmas existentes para diminuição do número de alunos por sala, cumprimento dos protocolos de distanciamento social e os reincidentes casos de afastamento das profissionais que atuam na Escola Chão de Estrelas. Ainda, cabe o esclarecimento de que as referidas contratações se darão em caráter temporário, eis que, muito embora tenhamos um concurso público homologado, a situação e as consequências pandêmicas forçaram a edição da Lei Complementar número 173/2020, a qual proíbe todos os entes federativos de contratarem novos servidores efetivos, salvo para suprir vacância de cargo anteriormente preenchido por servidor efetivo, o que não é o caso. Entretanto, o critério para a escolha das profissionais contratadas será a ordem de classificação do referido concurso público. Antes do posto, submeto mencionado projeto de lei à elevada apreciação de Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação em caráter de urgência e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Douglas Fávero Pajuc, prefeito municipal de Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereadora Luísa. Então, o projeto vai ser encaminhado às comissões temporárias para que o estudem. Gostaria agora de registrar a presença, né, do ex-prefeito de Farroupilha, Barreta, que chega nessa casa, e o vice-prefeito aqui do município, também que chega à nossa casa, o Roberto Tamassolo. Dando sequência, peço à primeira secretária, então, que leia a exposição dos motivos do projeto de lei número 1579/2021, que entra em tramitação na casa.
Exposição de motivos. Senhor Presidente e senhores vereadores, saúdo os nobres membros da colônia Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1539/2021, que autoriza, em caráter emergencial, a contratação temporária de um agente de serviços gerais para 40 horas semanais. Busca-se a presente autorização legal para a contratação do profissional em comento, um agente de serviços gerais destinado a suprir demanda na Escola de Educação Infantil São de Estrela, em decorrência da necessidade que se impôs na adequação das normas sanitárias para a volta às aulas, quais seja, divisão das turmas existentes para diminuição do número de alunos por sala, cumprimento dos protocolos de distanciamento social e os reincidentes casos de afastamento das profissionais que atuam na Escola São de Estrela. Ainda, cabe esclarecimento de que a referida contratação se dará em caráter temporário, eis que, muito embora tenhamos um concurso público homologado, a situação e as consequências pandêmicas forçaram a edição da Lei Complementar número 173/2020, a qual proíbe todos os entes federativos de contratarem novos servidores efetivos, salvo para suprir vacância de cargo anteriormente preenchido por servidor efetivo, o que não é o caso. Entretanto, o critério para a escolha do profissional contratado será a ordem de classificação do referido concurso público. Ante o exposto, submeto mencionado projeto de lei é elevado à apreciação de Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação em caráter de urgência e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Douglas Fávero Pajuc, prefeito municipal de Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereadora. Esse projeto, então, também será encaminhado às comissões para estudo e votação na próxima sessão. Peço agora que faça a leitura da exposição de motivos do projeto de lei número 1541/2021, que entra em tramitação na casa.
Exposição de motivos. Senhor Presidente e senhores vereadores, saúdo os nobres membros da colônia da Câmara Municipal de Vereadores, oportunidade em que apresento o presente projeto de lei número 1541/2021, que autoriza, em caráter emergencial, a contratação temporária de um professor de matemática e um professor de português para 22 horas semanais cada cargo. Busca-se a presente autorização legal para a contratação de profissionais em comento, dois professores com formação em licenciatura específica para o cargo, destinados a suprir demanda na Escola Municipal de Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, em decorrência da defasagem do ensino ocorrido nos meses em que as aulas presenciais não puderam ser realizadas, o que trouxe consequências significativas aos alunos. Com o retorno das aulas presenciais autorizado, a secretaria responsável traçou metas de combate à defasagem e à recuperação do ensino. Desse modo, o reforço nas áreas de português e matemática representa um primeiro passo em favor da retomada educacional e pedagógica. Ante exposto, submeto mencionado projeto de lei é elevado à apreciação de Vossa Senhoria, solicitando sua decorrente aprovação em caráter de urgência e colocando-me à disposição para prestar esclarecimentos pertinentes. Cordialmente, Douglas Fábio Pajuc, prefeito municipal de Nova Roma do Sul.
Obrigado, vereadora. O projeto também será encaminhado às comissões para votação na sessão seguinte. Peço agora à vereadora, primeira secretária Luísa, que leia também o pedido de providência número 4/2021.
Pedido de providência número 4/2021. Senhor prefeito, o vereador subscrito vem por meio deste sugerir ao executivo que os recursos que venham porventura venham a ser arrecadados com a venda dos 3 terrenos urbanos no projeto de lei número 1537 de 2021, sejam investidos na construção de uma quadra de vôlei e futebol de areia no Complexo Municipal de Esportes e Lazer de Nova Roma do Sul. Em síntese, cabe ressaltar que, do ponto de vista financeiro e executivo, os valores previstos com a venda dos terrenos suportariam boa parte da construção de uma quadra de futebol de areia oficial, podendo ser modelada também em 2 quadras de vôlei de areia, inclusive com arquibancadas naturais e iluminação conforme segue projetos arquitetônicos em anexo. Justificativa. Considerando que a quadra de areia que existe no Complexo Municipal de Esporte e Lazer teve que ser retirada em função do PPCI do ginásio poliesportivo e considerando a instabilidade econômica de arrecadação frente à pandemia da Covid-19, vem a ser pertinente a conversão da venda dos terrenos inutilizados pelo município para investimento na construção de um espaço público, com livre acesso para a prática de esportes ao ar livre, promovendo mais saúde e qualidade de vida aos munícipes. Nova Roma do Sul, 19 de maio de 2021, Thiago Paz.
Obrigado, vereadora. Para finalizar os comunicados, reforço a todos também que nós vamos ter aqui na casa a audiência pública das metas fiscais do primeiro quadrimestre do município de 2021, dia 25/5, às 14 horas, a qual também vai ser transmitida ao vivo pela página da Câmara de Vereadores e provavelmente ficando salva também para consultas posteriores. Encerrado, então, a leitura dos comunicados da sessão, não havendo ninguém inscrito na tribuna popular, vamos ao grande expediente. Para o grande expediente, temos 2 vereadores inscritos. Então, para iniciar, eu convido o vereador Marcelo Panassolo para que faça o uso da palavra.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, aos cidadãos que nos assistem, secretaria jurídica, ao vice-prefeito Roberto, aos demais que estão aqui, secretário Thiago, ao meu amigo Ademir Vareta, assessor do deputado Bionchi, ao senhor Ariel Conrástigo, diretor-geral da Secretaria de Administração em Farroupilha, sejam bem-vindos aqui à nossa sessão, obrigado por acompanhar, e a todos que nos assistem de forma remota, vamos dizer assim, pelas redes sociais, e hoje temos essa oportunidade. Eu tenho 2 assuntos, presidente, que eu gostaria de colocar nessa tribuna de hoje. E eu me lembro que um deles eu já tratei quando eu era vereador, não na legislatura passada, na outra ainda. Eu estive conversando com o proprietário da empresa que faz a coleta de lixo no município, certo? E a gente trocando as ideias, eu conversei com ele, perguntei sobre a separação do lixo, como está a coleta do município, porque a gente, como Câmara de Vereadores, a gente faz parte também da fiscalização das empresas que prestam serviço para a prefeitura. E conversando com ele, a gente sentiu a necessidade que seja feita uma campanha junto às secretarias responsáveis de divulgação no município através do jornal onde a prefeitura tem o seu espaço, através até das redes sociais também, uma campanha sobre a reciclagem do lixo do município de Nova Roma do Sul. Uma campanha de separação do lixo seco, do lixo úmido. Segundo ele, ainda temos nós temos o lixo, a separação do lixo, desde o pedido do prefeito Vitor Zanotto, que foi instalado aqui em Nova Roma, e desde lá, né, a gente vem trabalhando essa questão da separação do lixo e dos dias de coleta do lixo. Dia do coleta do lixo seco e dia do coleta do lixo. Ainda há pessoas que não separam, ele me colocou essa questão, então ele pediu, né, que a gente viesse até aqui, nessa casa, e que a gente tivesse esse pedido às secretarias responsáveis por uma campanha efetiva na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, pela correta separação do lixo, lixo seco, lixo úmido e os dias de coleta. A gente sabe que em Nova Roma tem chegado pessoas de fora, e não são só elas, nós temos que, não é discriminação, mas colocar que é bom que essas pessoas saibam também, e também seja reforçado para quem já é daqui, o dia de coleta do lixo seco, o dia de coleta do lixo úmido e a sua devida separação. O que é lixo úmido e o que é lixo seco? Acho que é importante
né, pelo trabalho deles, que eles fazem, e você não se levar em consideração pelo que ele me falou, o lixo que vem em Nova Roma do Sul é bastante grande, a quantidade e a coleta que é feita em Nova Roma do Sul é significativa pelo número de habitantes que nós temos. Então fica aqui o meu pedido para que se faça essa campanha, né, a prefeitura faça essa campanha e reforce sempre que possível para que tenha essa correta destinação, para que facilite o trabalho deles e que seja melhor também para o nosso meio ambiente. Outro assunto, senhor presidente e colegas vereadores, que eu gostaria de solicitar a Secretaria de Obras, eu estive transitando ali pela estrada de Castro Alves a Gustavo Vaza, ali próximo às residências do senhor Eliseu Rondo, Roque Rossi, e naquela estrada que vai até Gustavo Vaza, nós temos dois pedaços ali, dois trajetos, que eles estão bastante perigosos. E hoje a gente sabe que a Secretaria de Obras da Prefeitura de Nova Roma Sul, felizmente, tem um bom parque de máquinas. E nós temos dois pedaços ali que tem bastante pedra, são bastante perigosos e que precisam ser arrumados. Então é um pedaço ali, logo depois que você entra, depois ali da Jaqueline também, do Eliseu Rondo, que mora ali entre o Roque e Rossi, logo para cima tem um pedaço que o vereador Márcio transita por lá seguidamente, que precisa de um cuidado. E a outra parte é bem próxima à residência da dona Tatiane Arado. O meu empresário, que não foram eles que me pediram isso é um pedido que eu estou fazendo, por ter transitado por lá e ter visto que esse trajeto ele precisa de um cuidado e uma atenção melhor. Então eu gostaria de pedir à Secretaria de Obras, ao secretário, que tivesse esse cuidado, arrumasse esses dois pedaços ali, para que a gente possa ter um trânsito melhor, onde não tem asfalto, e que essas pessoas que passam por ali possam desfrutar de uma estrada boa para todos nós do Nova Roma do Sul. Até porque ali em Gustavo Vaza é uma comunidade que tem bastante produção, bastante uva, fruta, né? Então isso vai ajudar todo o município. Era esse o meu pedido e o assunto de hoje. Obrigado.
Muito obrigado, vereador. Dando sequência, então, ao grande expediente, passo a palavra agora ao vereador José Comim.
Cumprimento, presidente Thiago, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, secretária de Seguridade Jurídica Betânia, cumprimento ao público que nos assiste aqui e que nos acompanha em casa, e dá uma boa-vinda, um cumprimento ao ex-prefeito da Rita de Sarapilha, e o nome dele é cumprimentar também o que nos acompanha aqui na casa. O assunto hoje que me leva a ocupar a tribuna é falar a respeito um pouquinho do salário mínimo que existe hoje no nosso país. Nos últimos anos, a gente teve ver os aumentos que nos vem levando, aonde que nós temos uma boa parcela da população que infelizmente vive com o salário mínimo e o aumento dele dá busca o índice da inflação, mas o meu entender e o meu ver esse índice de inflação que eles buscam, que eu acredito que eles buscam errado, aonde que dá um aumento lá de 35, 40, 35 pila nesses últimos anos ao ano do salário mínimo. Isso faz que os que mais precisam dificultem a vida deles. A gente percebe no andar no dia a dia nas cidades maiores a pobreza, quanto ela vem aumentando. Eu falo por mim, porque eu de uma certa forma eu transito em cidades um pouquinho maiores, e a gente percebe da dificuldade e da necessidade de muita gente que está vivendo no dia de hoje. E nesse mesmo assunto que eu quero comentar aqui a respeito do salário mínimo, falar também um pouquinho da agricultura familiar, onde que é a base nossa aqui da região, porque hoje se vê os meios de comunicação, as notícias comentar tanto do aumento da soja e do milho, mas a gente sabe que isso para em mão de pouca gente, a maioria é a agricultura familiar. Porque aqui não tem quem tem 1 milhão de campo, meio milhão de campo. Aqui é 5 hectares, 7 hectares, 8 hectares, 10, 15, 20, é nessa base. Então, dentro do aumento que vem sendo elevado a produção da agricultura familiar, dá um exemplo a uva nesse último ano, 2 centavos o quilo, aonde que nós estamos na metade do ano, que eu já falei por várias vezes aqui na casa, e a maioria das empresas sequer deram uma parcela, ou nem deram ainda uma parcela, aos produtores, sabendo que já está na hora de buscar os insumos, e vendendo os insumos, não espera 6 meses, 1 ano, ou que o produtor pague aquilo que ele quer e quando que ele quer. Ele tem um prazo para pagar. E vendo nesses últimos dias, o governo federal, o pequeno aumento que ele deu no salário mínimo dele. Onde que ele incluía dentro o presidente, vice-presidente, os militares, os ministros, onde que não atingia o teto máximo, que subia quase 40 mil, passaram um aumento de 60% e lá por, em torno de 60%, que chegaria no valor de 63 mil reais. Então isso, eu acho que ainda acredito que os que nos representam hoje a nível do país, eles sempre viveram, acredito, numa vida que nunca de viver num salário mínimo. Então para eles não mostra que quanto mais tem, mais precisa, é que com o salário que se tinha, se dificultava viver. Sabendo que quem está lá, tanto os ministros como o presidente e os deputados também, além de ganhar o salário, tem todo o direito. É, transporte, roupa, dentista, e todo o direito que eles necessitam lá, pago por nós. E quem depende do salário mínimo, um reajuste de 30 reais, 40, 50, e quem trabalha na agricultura no seu dia a dia, 2 centavos. Para ver de que forma que nós estamos andando hoje com o nosso país, aonde que eu quero dizer que ele está distanciando demais quem mais precisa com quem mais tem. Quem mais tem, cada dia vai engrossando sempre mais, e quem mais menos tem, cada dia dificultando necessidade até para ter um pedaço do tempo para comer no dia a dia. Era isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José. Encerrando então o grande expediente, vamos agora à ordem do dia. A ordem do dia é o momento onde que toda a matéria que vai para a votação passa ao plenário. Hoje nós temos um projeto que vai ser analisado e votado. É o projeto de lei número 1537/2021, que autoriza que visa autorizar a venda de lotes urbanos do Poder Executivo. Desta forma, peço à primeira secretária para que leia a súmula do projeto.
Projeto de lei número 1537/2021. Autoriza a realização de procedimentos licitatórios na modalidade concorrência para a venda de lotes urbanos de propriedade do município e da outras providências.
Obrigado, vereadora. Peço agora, então, ao relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador José Comim, para que apresente seu parecer referente ao projeto em questão.
Projeto de lei número 1537/2021. É a alienação dos terrenos das matrículas 20.334 com área de 224,18 metros, cujo valor mínimo atribuído é de R$ 27.298,79. Já o terreno da matrícula 20.282, cuja área é de 48,82 metros, o valor mínimo atribuído de R$ 10.915,98. Por fim, a matrícula número 6.381, com a área de 465 metros, o valor mínimo atribuído é de 41.498,25. Sabendo relatar que o município adquiriu alguns terrenos destinados a arrumamento no centro urbano, e sendo elaborado o projeto realizado e realizada a obra, alguns imóveis acabaram sendo uma sobra de terreno. Haja vista que são metragem pequena e que não inservíveis para o interesse público. Que com a venda dos terrenos, sobras de área, gera receita para os cofres públicos, podendo a municipalidade dispor dessa receita para transformar em despesas de alguma área que seja de relevante interesse social. A matéria é de competência do município, em fase de interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, no artigo 18, caput da Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 43, inciso 7, menciona que uma das atribuições da Câmara com a sanção do prefeito é dispor sobre matérias de competência do município, dentre elas, a de autorizar a alienação de bens imóveis. Diante de exigências contidas na Lei da Licitação e na Lei Orgânica Municipal, pode ser verificado que os requisitos indispensáveis para a alienação do bem imóvel são os seguintes: justificativa, com interesse público, prévia avaliação, autorização legislativa e procedimento licitatório, modalidade e concorrência. Nesse sentido, o Executivo Municipal demonstrou os requisitos legais. O interesse público foi relatado na mensagem justificativa de propositura, na qual caberá aos novos redes analisar e aprovação. B. A avaliação prévia foi apresentada através das certidões cadastrais emitidas pelo Departamento de Tributação Municipal. Valor cadastrais no imóvel, mas passará pela avaliação do Departamento de Patrimônio Municipal. C. A autorização legislativa será concretizada com a aprovação deste projeto de lei pelo plenário desta casa de lei. D. A alienação através do procedimento licitatório está prevista na redação do projeto de lei. Portanto, foram preenchidos os requisitos legais para a alienação dos bens imóveis inscritos neste projeto. No entanto, a análise do mérito caberá aos novos vereadores. Quanto ao aspecto formal, não há óbices a serem mencionados. E, portanto, esta Comissão de Constituição e Justiça opina-se favoravelmente a este projeto de lei, por entender os princípios legais que aparecer.
Obrigado, vereador. Peço agora, então, à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, a pessoa do vereador Márcio Rossi, para que apresente seu parecer referente ao projeto em questão.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vice-prefeito Roberto, secretário do Turismo Tiago, Betânia, assessora jurídica, Vareta, ex-prefeito de Farroupilha, seu colega que estão aqui presentes e que nos acompanha de casa. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário. Relatório. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário, em atenção ao artigo 172 do Regimento Interno, passou a analisar os aspectos legais do projeto à Comissão Orçamentária. Conclusão. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. A respeito de conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, eis que atende os requisitos da Lei nº 4.320 de 1964, a qual dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como atende os requisitos da Lei Complementar nº 101 de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O anteposto, esta comissão opina favoravelmente a este projeto de lei em exame, podendo seguir seu curso regimental. Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, 14 de abril de 2021.
Ok, obrigado, vereador Márcio. Então, ouvimos agora os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, também o parecer favorável da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, dado o conhecimento desses pareceres, eu coloco o projeto em discussão. Na verdade, eu até gostaria de fazer o comentário inicial desse projeto. Nós estamos analisando aqui, então, um projeto de autoria do governo, do Poder Executivo, que pede autorização para vender 3 terrenos que ele inutiliza na área urbana, terrenos próximos aqui ao Complexo Municipal de Esporte e Lazer. Então, são 2 terrenos na rua Cecílio Toqueto, um na Padre José Ben. Os valores dele, como a Comissão de Constituição e Justiça colocou, um terreno no valor de R$27.298, outro terreno no valor de R$10.915 e outro terreno no valor de R$41.498. Eles podem ser não leiloados à venda num processo de licitação por caixa fechada. Esses valores convém informar também que o município não pegou aleatoriamente, eles vêm da planta genérica de valores, a mesma planta calculada para se cobrar o IPTU e o ITBI. Então, ressalto também que esses são os valores mínimos. E colocando o pedido de providência que eu relatei logo no início da sessão, eu acho que vem a calhar, já que os terrenos são de utilidade pública e eles estão próximos ao Complexo Municipal de Esporte e Lazer, seria interessante, né, uma sugestão interessante do Executivo que utilizasse o possível recurso dessa venda desses terrenos para investimento de uma quadra de areia para futebol e vôlei de areia, que se faz muito necessário aqui no município. Nós já tínhamos uma em função do PPC e do ginásio, ela teve que ser removida, né? E em função também do cuidado econômico frente à arrecadação da pandemia, que não se investiu ainda para refazer ela, para ter uma ponderação econômica. Então acho que esse recurso vem praticamente quase para... daria praticamente para executar essa obra, se não quase na sua totalidade. Então eu acho que é bem colocado esse projeto de venda, né? Eu acho que vem agregar, vem a utilizar o valor dos terrenos que são inúteis agora numa linha de tempo de médio prazo, longo prazo. Então acho que a equipe econômica e financeira do município está de parabéns por essa visão administrativa do ponto de vista de finanças. Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Vereador Jaime?
Estender então meu boa noite, presidente, demais vereadores, pessoal que nos assiste aqui hoje, ex-prefeito Roberto e nosso amigo ex-prefeito Ademir Barreta. Por tanto tempo já nos conhecemos, desde já então uma boa-vinda também aqui nesse nosso município. Senhor presidente, com relação a este projeto, talvez por ter uma proximidade da minha morada, a gente conhece um pouco a história desses terrenos. Eu vou me ater um pouquinho mais naquele do menor terreno. Ele se localiza bem próximo da minha casa. Ele é um terreno muito pequeno. Nem o poder público e nem ninguém conseguiria aproveitá-lo, a não ser, no meu ponto de vista, dos atuais 2 vizinhos desse terreno. Casualmente, domingo, eu estive conversando com um proprietário de um terreno vizinho desse terreno, da família Cadorim. Ele ficou até bem surpreso, não sabia do que se tratava, então eu expliquei, inclusive eu mostrei o mapa, e ele se mostrou interessado, até ele sugeriu que fizessem a compra em conjunto, se é possível, não sei, dos 2 terrenos, dos 2 vizinhos desse terreno, porque esse terreno é muito pequeno, não daria para de mal talvez construir um jardim. Então, até para uma questão de alinhamento, ele se mostrou muito interessado que aquele alinhamento da divisa ela fica com uns ângulos um pouco estranhos para o terreno, para fazer o alinhamento. Então ele se mostrou muito interessado. Acho que vai ser um negócio bom, e principalmente para o poder público, ele não vai aproveitar. Também, sabedores do último leilão que aconteceu de produtos, máquinas, veículos que não estavam mais sendo utilizados, eu acho que esse tipo de coisa tem que acontecer mais, não deixar entulhado ali estragando, coisa parecida. Mas isso em correlação a esse projeto, dessa venda desses terrenos, eu acho que eu me coloco inteiramente favorável. A Câmara deve concordar no meu ponto de vista, porque vem fazer uma necessidade para alguns, e a prefeitura não vai, o poder público não vai aproveitar nada. Então, os outros terrenos também, a gente sabe onde eles se localizam, mas eu quis me ater um pouco mais nesse menor, porque eu tive a oportunidade de conversar com os vizinhos. Acho que sim, concordo que seja feita esta venda. Ok, obrigado.
Obrigado, vereador Jaime. Mais alguém gostaria de comentar? Vereador Marcelo?
Só, presidente, eu acho que uma pequena correção. Quando foi dito que dois deles estão na Cecília Coqueta, na verdade, um é o Walter Luiz Bertoldo, né? Aquele menorzinho que o vereador Jaime se refere, ele está localizado na Walter Luiz Bertoldo. O segundo, que é, na verdade, o terreno 1 do projeto de lei, então sim, ele está na Cecília Coqueto. E o terreno 3, aí ele está na rua Padre José Bem. Logo após, pelo que eu vi aqui no Propi, que enviaram para a Câmara, quando termina o calçamento, e aí tem a estrada de chão ali, né? Então ali é o terceiro terreno, e na verdade o único que vai oferecer alguma possibilidade de quem compra e construir alguma residência, pelo tamanho que eles têm. O primeiro, o senhor falou muito bem, vereador Jânio, acho que é essa situação muito correta, e eu acho que aquela posição que o cidadão falou, de alinhar, seria melhor ainda, né? Eu acho que é muito correto e muito bem colocado por Vossa Excelência essa questão. Só tem duas coisas que eu queria colocar. A primeira é só parabenizar o executivo, né? Que ele colocou aqui na exposição de motivos que esse projeto de lei tem 45 dias para ser aprovado, conforme o estipulado pelo artigo 72 da Lei Orgânica Municipal. A gente viu há pouco tempo aqui um projeto de lei que a gente tinha tempo hábil para ter votado ele, mas não foi deixado o prazo que poderia ter sido para aprová-lo. A segunda questão, também eu acho que você é favorável àquela colocação que o presidente colocou no seu pedido de providência. O valor aproximado da arrecadação inicial é R$ 80 mil, pela soma aproximada dos valores de cada terreno aqui, né? Eu acho que é muito interessante aquilo que o presidente colocou sobre o seu pedido de providência, mas eu agregaria também que se sobrar, ou se tiver, ou até que seja utilizado no próprio caixa da prefeitura, né, que uma parte desse dinheiro possa ser usado para cercar as áreas verdes do município. Eu lembro que fiz um pedido aqui na casa das escrituras, né? Acho que é interessante que as áreas verdes do município, e até utilizando uma parte desse valor, se for possível, sejam cercadas, para que seja evitada as invasões, os usos de indivíduos. A gente sabe que teve um processo agora há pouco aí que felizmente foi abortado, não foi utilizado. Eu acho que é muito importante que o poder público fique atento a essa situação. Então, queria só acrescentar que uma parte de valor, se tiver e se não tiver, que seja utilizado a caixa da prefeitura, também seja usado para esse cercamento das áreas verdes da prefeitura. E quanto ao projeto de lei, presidente, eu serei favorável.
Obrigado, vereador. Mais alguém gostaria de comentar o projeto? Ninguém mais querendo comentar o projeto, coloco o projeto em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei número 1537/2021, aprovado por unanimidade de votos. Então, já fizemos até um comunicado que os interessados em participar da compra dos terrenos podem entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Nova Arma do Sul para receber maiores informações sobre a licitação. os esclarecimentos pessoais, não temos nenhum inscrito. Vamos agora aos recados finais. Como é de costume, nós sempre informamos aqui como está andando a vacinação do Covid-19 no nosso município, através dos dados do site vacina.saude.rs.gov.br. Então, de acordo com as informações do site aqui, nós temos então aqui em Nova Roma do Sul 1.115 pessoas que receberam a primeira dose, né? Perdão, 1.121 pessoas que receberam a primeira dose, isso dá 30,6% da nossa população, e 582 pessoas que já receberam a segunda dose, que dá um total de 15,9%. Então, o município está imunizando as pessoas conforme o recebimento de doses. Vi uma notícia aqui que os idosos que estavam com doses atrasadas por falta de envio das vacinas já podem se vacinar, podem entrar em contato com a Secretaria da Saúde, que essa vacinação está acontecendo. Outro recado que nós temos aqui também, que vem lá do Poder Executivo, é que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente está recebendo os pedidos de semente de milho e sorgo para a safra de 2021 e 2022 do programa Troca-Troca. O programa esse, que a Matéria fez há pouco tempo aqui, nos colocou também. O prazo se estende até o dia 28 de maio. Os agricultores interessados também podem solicitar essa semente de milho híbrido convencional, o milho híbrido com tecnologia transgênica e sementes de sorgo na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Outros recados finais aqui, então, considerando que na próxima sessão vai ser feriado, né? Nós já aproveitamos para parabenizar os três aniversariantes desses próximos dias. Então, nós temos o vereador Jaime, que fez aniversário agora dia 18. Temos o vereador Adis Capinello, né, que vai fazer o aniversário agora dia 20. E a Luísa Santos também, que vai completar mais uma primavera no dia 25. Então, eu gostaria de brevemente passar a palavra a cada um, se quiser fazer algum comentário, vereador Jaime, por gentileza.
Que bom. Que bom fazer aniversário com saúde e ser lembrado. Eu sempre brinco que aniversário a gente comemora todo dia. Todo dia, cada dia é um aniversário, é um dia a mais, mas no dia que a gente nasceu, ele é um dia especial. A gente recebeu inúmeras mensagens de parabéns dos amigos, da família, dos colegas vereadores. Então, dizer mais uma vez, da alegria de completar idade. Pode dizer a idade, né? Não tem problema nenhum, não tenho receio nenhum. Eu completei 61 anos, sou vereador que mais idade tem aqui, e estou bem, de saúde, trabalho, então vamos lá, vamos avante, que temos muita coisa para deixar na história do município, das nossas famílias, enfim, obrigado a todos. E também aproveito a parabenizar então os próximos aniversariantes deste mês, vereadora Dia, amanhã, vereadora Luísa, dia 25. Grande abraço a todos, obrigado pela lembrança.
Obrigado, vereador. Vereador Dia. Inicialmente, cumprimento ao presidente Thiago, colegas vereadores, o vice-prefeito Roberto, o ex-prefeito Barreta e o Pega, e o secretário que nos assiste. Só queria agradecer ao presidente e colegas vereadores pela lembrança. E o cartão aí ter. Obrigado.
Vereadora Luísa.
Eu também agradeço pela lembrança de todos. E o Jânio falou, né, o vereador Jânio comentou que ele é o que mais tem idade. E eu acredito que eu sou a que menos tem idade nesse pleito, né? Mas eu me considero uma pessoa que sempre gostou de fazer aniversário. E que sempre ficou pensando nos presentes, né? E como comemorar, o que eu vou me dar de presente. E eu acho que o nosso maior presente esse ano, o ano passado, numa situação pandêmica, é ver que a gente está bem, que os nossos amigos, nossos familiares, as pessoas estão bem também.
Então, o que eu posso dizer para vocês é muito obrigado, se cuidam e que vocês também possam comemorar muitos aniversários felizes com as pessoas que vocês amam também. Obrigada.
Obrigado, vereador. Então, só para finalizar, o vereador Marcelo bem lembrou aqui que nós vamos ter a festa de Nossa Senhora de Caravaggio, né? Então, pediu até uma parte para fazer um comunicado aí da festa.
Bem rapidamente, presidente, senhor vereador, de agradecer pelo espaço. Pedir que as pessoas interessadas, o sistema vai ser da festa, vai ser o padre leve, né? Então, os que são lá os coordenadores da festa, pediram para oferecer. Vai ter espeto de churrasco, R$70, aproximadamente 1,5 kg de carne. O espeto de galeto, R$25, e a maionese, R$10. Com as pessoas interessadas, que procurem até, no máximo, segunda-feira, para que eles possam se organizar na quantidade que vão preparar lá. Então, a gente fica pedindo para as pessoas de oferecimento, que quem quiser aproveitar, participar da festa, já que presencialmente a gente não pode participar, né? No dia 26. Isso. Tá? Obrigado, presidente, e obrigado a todos.
Ok, então, encerrado os comunicados, os recados finais, concluído a ordem do dia, como fala o nosso regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão.